dia a todos.
Bom dia.
Meu nome é Benegildo Cambua da Costa Pinto, é esse nome apelado, Cambua, não é? Quero compartilhar com os irmãos o texto de Isaías. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As abas do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade te foi tirada e perdoado o teu pecado. Esta é a palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Existem muitas pessoas famosas, pessoas que, tão famosas como James Bond, né? Você ouve falar dele em quase todos os cantos da terra. E quando você ouve falar de uma pessoa famosa, e toda a gente falando e repetindo o seu nome, comentando os seus atos, os seus feitos, você cria um forte desejo de conhecer esta pessoa, não é verdade? Você quer conhecer esta pessoa. Mas antes de conhecer esta pessoa, cada um de nós vai fazer um retrato. Cada um de nós vai pintar esta pessoa ao seu jeito. Eu vou imaginar, mas quem é este James Bond? E eu posso imaginar, o James Bond é um homem, quem sabe, ele é tão falado, deve ser alguém de 3 metros de altura. Alguém assim com um rosto sério, amargo. E todos os dias vai para a casa de oração com um pau. E ele bate aqueles que não se comportam bem. Você imagina a voz dele. Você imagina o aspecto físico dele. Você cria o retrato do James Bond. Este é o teu James Bond. O interessante é que cada um de nós vai ter o seu retrato, a sua imaginação, a sua ideia. E isso vai continuar até que nós tenhamos o privilégio de conhecer a pessoa, não é? E muitas vezes, quando conhecemos a pessoa, vamos sentir um choque grande entre o retrato subjetivo e interior que nós criamos e a pessoa física e real. E muitas vezes é uma decepção muito grande, né? Não é? Enfim, nós vamos possuir o verdadeiro quadro desta pessoa. Queridos, eu penso que esta foi a realidade de Isaías. Por vários anos, penso que desde criança, ele ouviu falar de Deus, por meio de seus pais, porque era lei do judeu, não é? Estas coisas que hoje te ensino, guardarás em teu coração, e tu inculcarás aos teus filhos, não é? E ensinarás a andar pelo caminho, assentado ou levantado. Vocês conhecem esse versículo? E todo judeu fiel ensinava os seus filhos a andarem no caminho do Senhor. E Isaías com certeza ouviu falar do Senhor tantas vezes que ele criou o seu retrato, ele criou a sua imagem. E é interessante que Isaías começa o seu livro, capítulo 1, como se fosse um homem que tinha na mão uma metralhadora, não é? Um canhão de longo alcance. Era a artilharia pesada lançada contra Israel. Ele pinta um quadro negro de Israel. No versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Versículo 7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Ouvi a palavra do Senhor, versículo 10. Verso 13, não continueis a trazer ofertas vãs e incenso é para mim abominação. Ele vai continuar por todos esses capítulos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 4, capítulo 5. Se nós olharmos aí o capítulo 5, outros ais, verso 8, ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo 11, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade. Verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Verso 21, ai dos que são sábios, ou seja, ai, ai, não é? E ele vai só disparando, vai só apontando, vai só criticando, vai só exortando, vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai condenando, vai crucificando, vai lançando e jogando todo mundo para o inferno. Até que no capítulo 6, ele tem uma visão do Senhor. No ano da morte do rei Ezequias, eu vi o Senhor. E queridos, a visão de Isaías mudou completamente. Primeiro, a ideia que ele tinha deste Deus e a ideia que ele tinha de si mesmo. Isaías ficou sem palavras. Ele não aguentou mais diante desta imagem, diante desta teofania, desta aparição, desta revelação do Senhor. E ele cai por terra. Ele não resiste. Nós temos um hino que vocês cantam, está lá bem no hinos e cânticos. Nós cantamos na língua Umbundo, a língua do povo do sul de Angola. Um hino que é mais ou menos assim. De línguas, talvez milhões de línguas são impotentes, são insignificantes, não têm vocabulário suficiente para expressar e para caracterizar a graça do nosso Deus e retratar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Não há vocabulário, não há palavras para expressar. E penso que diante daquela revelação, Isaías não aguentou mais. Ele que estava acostumado a ter acesso aos palácios reais, diz a história. Ele convivia com reis, com gente poderosa. Ele via a disposição do exército, da guarda pessoal, dos presidentes daquela altura. E provavelmente ele tinha esta imagem para Deus, associou Deus aos reis daquela terra. Mas quando ele finalmente tem a visão do Senhor, não é este Deus que eu imaginei. Ele é milhares de vezes superior. E queridos, é interessante o verbo aqui, no ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Não ouvi falar do Senhor. Eu não li sobre o Senhor, mas eu vi. Pensa, se fosse eu a escrever, iria enfatizar: eu vi com meus próprios olhos o Senhor. Queridos, não existe coisa mais preciosa na vida do homem do que ter contato com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma realidades. E todo aquele que alguma vez experimentou um contato com Deus, ele não é mais a mesma pessoa. Não é possível nós termos um encontro com Deus e continuarmos sendo a mesma pessoa. Infelizmente, em nossas igrejas tem muita gente. Penso que aqui nesta igreja não, aqui no Brasil não, mas em Angola somente. Tem muitos que dizem ter experiência com Deus, já tiveram um encontro com Deus, mas sua vida continua bem igual àquela vida do passado, antes de ter Jesus como Salvador. E eu muitas vezes digo: não. Você viu um culto qualquer, você não viu Deus. Porque jamais homem algum, vendo o Senhor, continua sendo a mesma pessoa. Nosso Deus é o Deus que nos tira das trevas do pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz. Eu vi o Senhor. Isso me remete para o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Cedo de manhã, conta os evangelhos, as mulheres bem mais corajosas do que os homens, né? Saíram de madrugada para visitar o túmulo do Senhor e derramar sobre o seu corpo mais algum produto aromático de alto preço. E enquanto saíram pela madrugada, os primeiros raios de luz somente brilhavam. E elas comentavam como iriam remover a pedra do sepulcro. Quando atiraram seus olhos para longe, repararam que a pedra já não estava no sepulcro. Elas aproximaram-se com choros. E um anjo apareceu àquelas mulheres, anunciando que Jesus já não estava ali. Jesus tinha ressuscitado. E pediram que elas fossem anunciar aos apóstolos. A palavra de Deus diz que elas saíram correndo e anunciaram. Pedro e João saíram daquela casa, daquela jaula em que eles estavam, e com toda a força que eles tinham em seus pulmões, correram em direção ao sepulcro. João, mais novo do que Pedro, chegou primeiro. Ele olhou lá dentro e viu que o corpo não estava lá. Diz a palavra de Deus que Pedro chegou, não só viu de longe, mas entrou. E João também entrou, ganhando coragem pela presença de Pedro, e viram os lençóis. E é interessante um detalhe dos evangelistas: vendo os lençóis, eles creram e saíram e voltaram. Penso que eles ficaram satisfeitos vendo os lençóis. Mas uma mulher, Maria Madalena, já tinha visto tudo o que os outros viram. Ela viu a pedra removida, ela viu o sepulcro vazio, ela viu os lençóis que estavam lá. Mas sabe, ela não se deu por satisfeita. Ela desejou ver mais do que simplesmente lençóis. Ela permaneceu ali, chorando desesperadamente, até que ela ouve uma voz. Ela pensou ser a voz do guarda, do jardineiro. Ela disse: por favor, posso imaginar ela dizendo: eu não tenho dinheiro para lhe dar. Eu posso até dar a você este vaso de perfume, desde que você mostre aonde você levou o corpo do meu Senhor. Eu quero ver o corpo do meu Senhor. Jesus não aguentou mais. E Jesus chama Maria pelo seu nome. E Maria ouviu aquela voz, com a qual ela estava acostumada. Era a voz do Mestre. Ah, queridos, Maria ganhou um prêmio que todos os outros não ganharam. Foi a primeira pessoa a ver o Senhor ressurreto. Porque ela não se contentou vendo somente lençóis. Ela não se contentou vendo somente a pedra removida. Ela queria mais do que isso. Pode ser que hoje nesta sala tem irmãos e irmãs que vieram para aqui simplesmente para ver os condenados. Talvez vieram com a curiosidade de ver e ouvir o Hermenegildo, um africano. Quero ver como é que o africano é. Amigos, a verdadeira alegria está quando nós nos esforçamos por ver o Senhor. Eu vi o Senhor, dizem eles. E vendo o Senhor e todo aquele aparato que rodeava o Senhor, anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele sentiu o templo estremecendo, como se um terremoto houvesse de acontecer, e fumaça saía. Não uma fumaça daquela que provoca lágrimas em nossos olhos, mas uma fumaça aromática. Ele caiu. Era como se ele, pela primeira vez, estivesse contemplando o seu rosto no espelho. Sabe, quando você não enxerga a sua cara no espelho, talvez você pense que é a pessoa mais bonita do mundo. Você vê todo mundo feio. São feios, você é bonitão. Claro que vocês são bonitas, né? Eu nunca falo com vocês. Ah, mas quanta diferença faz olhar no espelho. Quantas vezes, apressadamente, a gente sai e nossos homens não somos como as mulheres que sempre andam com um espelhozinho na bolsa, né? E quando sobem no carro, ah, elas abrem a gente primeiro. E passam aquele batom, e o direito ao cabelo. Oh, que chique, não é? Nossos homens não. E quantas vezes nós estamos amarrotados, estamos com lixo na cara, com tanta coisa, e a gente não vê. Até que a gente vai diante de um espelho, e você diz: não acredito! Como é que eu saí toda a rua com esse rosto sujo, meu Deus! Isaías, ele que estava habituado a disparar contra os outros, não é? Seu canhão de artilharia sempre estava voltado para os outros. Vocês são pecadores, vocês são rebeldes, vocês não prestam, vocês precisam de se arrepender. Quando ele contempla contra o Senhor. Aí ele diz, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Ele nunca tinha percebido isso, até que ele viu o Senhor. Eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram do Senhor. Queridos, tem tanta gente em nossa igreja que está disposta a criticar, está disposta a falar mal dos outros, a jogar a nossa cara, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Eu penso que elas precisam chegar diante do espelho do Senhor e contemplar seu rosto. Porque quando isso acontece, nossa atitude de julgamento para outros vai parar. Nós vamos compreender, nós somos tão pecadores quanto o nosso irmão que caiu. Ainda. Diante desta confissão, diz a palavra do Senhor, que um anjo correu e tomou uma brasa do altar, e com esta brasa tocou nos lábios de Isaías. E vejam a palavra dele: eis que ela tocou os seus lábios, verso 7. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, há uma coisa mais fantástica da nossa vida do que ver os nossos pecados perdoados. Homens no nosso mundo estão atrás de milagres, de bênçãos, de curas, de manifestações do Senhor, do fogo do Senhor, da chuva do Senhor. E você ouve de milagres por tudo quanto é lado, do Deus da bênção, do Deus da cura, do Deus fantástico. É verdade que Deus é Deus da bênção, Deus é Deus da cura, é Deus da riqueza. É verdade que Ele é. Não podemos negar isto. Ele pode fazer isto quando Ele quer, com quem Ele quer, onde Ele quer. Ele pode fazer isto. Mas a maior cura que nós precisamos é o perdão para os nossos pecados. E vocês podem imaginar, em Marcos capítulo 12, o espetáculo daquele homem trazido por quatro irmãos, quatro amigos, que tiveram um trabalho danado para abrir o telhado e fazer descer aquele homem à vista de todos até a presença de Jesus. E depois desse trabalho todo, Jesus olha para ele e o que ele diz? Filho, os teus pecados são perdoados. Ah, Senhor, eu quero cura, eu quero ver os teus filhos restaurados. Eu não estou preocupado com o pecado. E eu posso imaginar os homens que estão lá em cima contemplando a cena, né? Decepcionados. Não pode. Jesus traiu a nossa confiança. Nós pensamos que ele iria estalar o dedo e ele iria ficar curado. Mas Jesus sabia que a prioridade número um daquele homem não era a cura física, não era a restauração de seus pés e suas mãos, mas era a cura da sua alma. É claro que Jesus acabou restaurando o resto. Ele completou, não é, a sua obra. Mas se vocês forem hoje para a Palestina e procurarem por aquele homem que há 2000 anos atrás foi curado por Jesus, ele não existe mais. Ele morreu como qualquer homem morre. Agora, se ele morreu, de que terá valido a cura física de Jesus? Para pouco tempo, para alguns dias, alguns anos, somente. Depois disso, ele morre como qualquer homem morre. Ah, mas a cura do seu pecado muda a história completa daquele homem. E eu tenho certeza que um dia nós vamos encontrar na presença de Deus. Queridos, vai chegar o dia, como Matos Nascimento canta, não é? Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja reunida, em breve vai embora. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja vai chegar esse dia. Os mortos em Cristo, eles falam, ressuscitarão primeiro. Depois nós, vocês, talvez eu não esteja incluído. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor, sabe? E uma coisa assim, nós vamos cair de queixo aberto. Vamos compreender que o nosso Deus é muito mais do que aquilo que nós sonhamos. O retrato que nós criamos de Deus é uma nuvem. Nosso Deus é muito maior. Nosso Deus é muito melhor. E quando chegamos ali, a única coisa que vai nos apetecer é cair dos joelhos e adorar esse Deus, aquele Deus. Se eventualmente alguém nesta sala ainda não experimentou aquilo que Isaías experimentou, eu não prometo que você vá ver o Senhor com esses olhos físicos, não. Mas você pode ver o Senhor com o teu coração, com os olhos da fé. Você pode ver o Senhor, você pode ter uma experiência com este Deus. Você pode tocar neste Deus, você pode abraçar este Deus. Você pode sentir o cheiro deste Deus pela fé e experimentar quão maravilhoso é ser purificado pelo Senhor. Bem-aventurado o homem cujos pecados foram perdoados. Você pode sair desta sala com esta bem-aventurança e com esta mesma alegria. Que Deus possa abençoar esta palavra em nossos corações.